partido, uma palavra bonita, mas a prática. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Porque se o ministro da Agricultura, que é um homem que eu conheço, que é um político exemplar, honrado, competente, espírito público, não pode nomear uma pessoa de sua confiança para presidir a autarquia mais importante do Ministério? E complicada, nós sabemos o quanto é complicada, não é? E quanto está, quantas complicações e quantos esqueletos havia lá, e há ainda. No momento em que o ministro Mendes Ribeiro não pode nomear, porque o presidente do seu partido, o líder do seu partido na Câmara, impõe a ele um outro nome, a presidenta, aí nós já não estamos mais falando em governabilidade, nós estamos falando em abuso de confiança e em erosão da confiança política, na erosão do prestígio político do ministro. Da mesma forma que o ministro da Fazenda. Nós assistimos há pouco aquela polêmica ridícula, se foi o PTB ou não foi o PTB que indicou o presidente da Casa da Moeda. Ora, no momento em que o ministro da Fazenda precisa da bênção de um partido político para nomear o presidente, o diretor da Casa da Moeda do Brasil, onde é que nós estamos? E o problema...
Me desculpe, repare, vossa excelência. E a maneira com que está colocada é muito engraçada. Porque diz o presidente do PTB que a indicação não é dele, não é do PTB, é do ministro. E que o ministro pediu para o PTB... Então, o ministro da Fazenda precisou que o PTB indicasse o nome que ele indicou para sair, ministro, presidente da Fazenda.
É de um ridículo atroz, que desmerece um bom ministro, que é o ministro Guido Mantega, que precisa ter autoridade política para poder conduzir o seu ministério. Vossa Excelência, aí o partido ameaça sair do governo. Sai não. Não sai. Sai no final, se o governo não for bem. Se o governo vai bem, é como um contrato de leasing. Não há uma compra, mas uma cessão a termo, que pode se converter ou não, pode se prolongar ou não. Não sai. Posso dizer a vocês que não sai. E a presidente vai perdendo a oportunidade de fazer um governo que não se limite a simplesmente ir tocando a navegação de cabotagem, e vai perdendo a oportunidade de se servir do enorme prestígio político e da confiança que Sua Excelência tem perante a população para fazer aquilo que precisa ser feito, para que nós possamos, para que o Brasil deixe de andar em círculos. Eu quero aqui discrepar da tônica triunfalista com que os senadores da situação apresentam o quadro econômico brasileiro. Estamos crescendo, quinta economia do mundo, inclusão social. Veja, senhor presidente, foi uma enorme decepção para a presidente Dilma, seguramente, o anúncio do índice de crescimento do produto interno bruto no seu primeiro ano de governo. 2,7. Na América Latina, apenas dois países cresceram menos que o Brasil. El Salvador, 1,7. E Cuba, 2,5. O Brasil cresceu 2,7. Vinha anunciando, o governo começou com um anúncio, um prognóstico de pelo menos 5% de crescimento do PIB. Agora mesmo, recentemente, o ministro da Fazenda anuncia que vamos crescer 5% no ano que vem. Mas como? Como? Basta crescer um pouquinho, a inflação, o demônio da inflação, põe para fora o rabo. A inflação está em torno dos 6% ao ano, muito longe da meta, do centro da meta de 4,5%. Cresce um pouco, já vem a ameaça da inflação. Para conter a inflação, precisa subir os juros. Sobe os juros, valoriza excessivamente o real, prejudica as exportações, a indústria continua na sua trajetória quase que inexorável rumo à destruição completa. Aí pedem medidas de benefícios fiscais para compensar o câmbio desfavorável. Isso redunda em perda de receita, agrava essa situação fiscal do país. É esse círculo em que nós estamos metidos. E agora se anuncia, não, teremos grandes investimentos no ano que vem, neste ano de 2012. Obras de infraestrutura, a presidente agora vai monitorar tudo direitinho, com uma lupa, acompanhar as grandes obras de infraestrutura. Infelizmente, o que se viu no primeiro ano não foi isso. A começar por obras, por uma obra vistosa, necessária e importante, como a obra da transposição do Rio São Francisco, que parou e não se sabe quando vai recomeçar. Talvez a lupa da presidente possa impulsionar o seu andamento. Incompetência em alguns casos, em outros casos, decorrência das crises que envolveram titulares de ministérios que foram atingidos por denúncias de corrupção e cuja não tiveram mais condições de tocar a máquina sob o seu comando. Os problemas para resolver problemas, não, problemas a serem resolvidos não faltam. Força política, se nós contarmos a maioria parlamentar, a soma de partidos que apoiam a presidente da República, não lhe falta. Seguramente prestígio não lhe falta. Os partidos que apoiam, aí no que diz respeito ao apoio dos partidos, as coisas se complicam. É o toma lá da cá, é a faca no peito. E um clima entre eles que não é propício à criação de uma sinergia positiva capaz de dar sustentação a um governo reformador. A presidente, pelo contrário, não fale de um petista na frente de um PMDBista. E os petistas já olham com desconfiança a desenvoltura política do competente governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O PR nem se fala. Encostado de lado, não se sabe se no governo ou fora. Vota com o governo, mas não está no governo. A presidente Dilma recomendou ao seu ministro do Turismo, o competente e correto Gastão Vieira, deputado pelo Maranhão, a leitura de uma biografia do aquele que Fernando Pessoa chamou de imperador da língua portuguesa, Antônio Vieira. Uma biografia escrita por um historiador, Ronaldo Weinfass. Seguramente, Sua Excelência devia ter na memória o célebre sermão pregado por Antônio Vieira no Maranhão, que é o sermão de Santo Antônio aos peixes, em que o padre Vieira se vale de uma figura de retórica. Ele queria condenar a prática da escravização dos indígenas pelos colonos luso-brasileiros e fez como se eles fossem os peixes destinatários de um discurso de Santo Antônio. E depois de louvar-lhes as virtudes, o padre Vieira se dirige aos colonos, transfigurados em peixes na sua retórica. E diz a eles o seguinte: a primeira coisa que me desedifica em vós, peixes, é que vos comeis uns aos outros. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Eu penso que foi essa passagem do sermão de Santo Antônio aos peixes que fez com que a presidente Dilma recomendasse a leitura da biografia do padre Antônio Vieira ao deputado maranhense que ocupa o Ministério do Turismo. Há peixes que se comem uns aos outros.
Ler a biografia para aplicar no turismo?
para se inspirar por essa grande figura da língua portuguesa. Aliás, foi uma boa troca. O ministro Gastão Vieira é um homem correto, foi uma boa escolha da presidente, não tenho dúvida nenhuma. Não é? Mas o que eu dizia, senhores senadores, eu queria continuar na senda da minha...
Correto eu também sou. Agora, se botasse eu no turismo, eu sou um zero total, porque não entendo coisa nenhuma.
Mas basta...
Eu seria um fiasco.
Não seria, senador. Sabe por quê? Porque Vossa Excelência formaria uma boa equipe. Vossa Excelência iria atrás do que existe de melhor. Vossa Excelência não ficaria se não deixassem. Vossa Excelência não ficaria se não deixasse. E teria o apoio do Congresso, o apoio da opinião pública e o apoio do presidente. É preciso romper essa casca, para que o país enfrente os problemas que tem que enfrentar. Por exemplo, um problema que nós aqui no Congresso temos que enfrentar e que se a presidente não participar da sua solução, ela não sairá. Me refiro ao conjunto de temas que se entrelaçam sobre o nome de questão federativa. A questão dos royalties do pré-sal, o excelência autor de um projeto nessa linha, a questão da guerra fiscal, não é? Problemas do fundo de participação dos estados, considerado inconstitucional, cuja lei regulamentadora foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso enfrentar essas questões. É preciso fazer uma reforma tributária, ainda que seja fatiada. A presidente anunciou uma reforma tributária fatiada. Até agora não se viu fatia nenhuma. Como é que nós vamos tornar o país competitivo se os investimentos e as exportações carregam a carga tributária do tamanho dessa que despesa sobre os ombros? Aí se diz, não, mas quem esses setores têm depois recebem de volta uma parte do imposto que pagam. São credores do governo. Só que para receber esse crédito são anos e anos e anos. Há questões que precisam ser enfrentadas no âmbito político, da reforma política, do sistema eleitoral brasileiro, do sistema recursal brasileiro. Não é? A votação do projeto da ficha limpa colocou na pauta um tema importante, crucial, que é o tema da coisa julgada. A partir de que momento de um processo se verifica a coisa julgada? O Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que a coisa julgada só se verificaria depois de esgotados todos os recursos a que uma causa pode ser submetida. A decisão sobre ficha limpa muda, de certa forma, a ótica como o Supremo vinha encarando essa questão. Admite a coisa julgada para o efeito jurídico a que se referiu o senador Hollenberg, né? Ou seja, vedar a participação nas eleições a partir de um pronunciamento de um órgão colegiado que se entende um órgão de segunda instância. Mas isso tem que ser resolvido, isso tem que ser enfrentado, como tem enfrentado os problemas da segurança pública, a questão carcerária. Ora, tudo isso exige uma visão do país, uma visão dos seus problemas e da solução para os seus problemas. Exige liderança, exige força política, exige capacidade de agregação. E o meu sentimento, meus caros colegas senadores, é que a presidente Dilma vem desperdiçando essas condições que ela reuniu, pois ela não foi um poste na eleição. Foi alguém que o presidente Lula pensou na sua equipe, mas se mostrou ao longo da campanha capaz de receber o apoio e foi uma boa candidata. Eu lamento que, por se manter apegada às rotinas do passado, ao rame-rame da administração, ela não possa ser, ela deixe de ser uma grande presidente. Ouço Vossa Excelência.
Desculpe eu estar lhe apartilhando.
Não, para mim é um prazer e uma honra.
Tão brilhante que Vossa Excelência. Mas agora eu vou cometer uma imprudência. Eu sou fã de Vossa Excelência.
Obrigado, presidente.
Eu me emociono quando vejo uma biografia de Vossa Excelência. É daqueles homens que eu vejo, é Vossa Excelência, é o Bona Garcia que eu referi agora.
Ah, foi o Bona que ele indicou. Conheço.
O Bona Garcia. Foi um lutador, foi um subversivo, foi desterro, foi torturado, sofreu tudo, resistiu.
E é um homem de grande qualidade,
a Dilma,
homem honrado.
Se integrou na vida política. E aí foi diretor do Banco, nós mexemos com ele, nós indicamos ele para diretor do Banco do Rio Grande. Mas daí os banqueiros escolheram ele presidente da Associação dos Bancos. Nós aí achamos e disse, Bona, aí já é exagero. Tu vai ter que explicar, Bona. Porque diretor do banco é um banco estatal, tu fosse indicado dos bancos. Agora, todos os bancos escolheram como homem da confiança dele, mas é uma demonstração de quem ele é. É um homem 1000%. Vossa Excelência é desse estilo, eu sou seu admirador nesse título.
Obrigado.
Vossa Excelência teve uma luta lá e teve uma luta aqui. Eu só lamento uma coisa. Parceria tinha que estar na presidência do PSDB, tinha que estar no comando dessa questão. Eu acho que é muito importante para o Brasil a hora que nós estamos vivendo. É muito importante. Eu acho que, em primeiro lugar, não é muito bom PT, PSDB. O bom é que fosse mais eclético a questão. Agora, dentro desse contexto, é que eu acho que o PSDB tem que ter mais... tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o Serra tem que ter coragem, tem que topar ser candidato a prefeito. Me desculpe. Há coisas na vida que acontecem. O ideal, o normal dele era ser candidato a presidente da República, eu até entendo. Ele já foi prefeito. Tem um lado negativo no negócio dele ser prefeito, que ele foi prefeito prometendo não renunciar e renunciou para foi adiante. Quer dizer, isso é uma coisa que vai ser cobrada, não sei o quê. Mas eu acho que, nesse momento, tudo está se mostrando uma seguinte. Parece piada, mas é verdade. A eleição da presidente da República daqui a 2 anos, a grande preliminar decisiva é a Prefeitura de São Paulo. É a Prefeitura de São Paulo. No momento em que o Lula colocou o candidato não é ele, é o Lula. Quer dizer, ele fez assim que nem ele fez com a Dilma. Quer dizer, só que a Dilma, uma diferença, que a Dilma tinha vida, tinha história, tinha biografia, e esse não tem. Esse, a Dilma, claro, foi a candidata do Lula, mas ela na campanha subiu por conta própria, pela história dela, pela biografia dela. Esse rapaz é um belo rapaz, diga-se passagem, eu tenho a melhor impressão dele, etc e tal, mas é o Lula. Então a coisa ficou de tal maneira que eu acho que o Serra devia topar. Eu acho que é um grande pleito, espetacular. Mas decida de uma vez, pô. Essa demora está muito sem graça. Aquela charge que saiu foi uma charge muito chata, mas meia verdadeira. Vai para lá, vai para aqui, o Serra bate no poste. Vai chegar, não vai ser candidato, vai para lá, e ele bate no poste. Eu acho que Vossa Excelência, como líder dele, podia decidir nesse sentido.
Obrigado, presidente.
Se desse uma posição importante de destaque a Vossa Excelência, tenho certeza que a coisa lá seria diferente.
Obrigado, senador Pedro Simão. Vossa Excelência sabe o carinho que tem por Vossa Excelência, a admiração que tem por Vossa Excelência.
Senador Aloísio.
E a honra que significa para mim ser seu colega no Senado da República. Muito obrigado por suas palavras.